Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Uma História das Florestas Brasileiras, de Zé Pedro de Oliveira Costa. É uma obra de história ambiental e divulgação voltada à relação entre a ocupação do território nacional e a transformação de suas formações vegetais, publicado em 2022. O livro reúne a experiência do autor como pesquisador, professor e gestor público ambiental para apresentar um panorama que se estende da colonização aos impasses contemporâneos. Seu eixo não é apenas descrever biomas ou enumerar perdas florestais, consiste em examinar como ciclos econômicos, decisões políticas. Expansão agrária e formas de percepção da natureza moldaram a paisagem brasileira. A narrativa inclui a Mata Atlântica, a Amazônia e outras formações, relacionando funções ecológicas, patrimônio cultural e modos de vida de povos indígenas e comunidades tradicionais. Com linguagem acessível, imagens e referências culturais, a obra procura tornar um tema técnico inteligível sem reduzir sua gravidade. O resultado é uma leitura que interpreta a história do Brasil pela perspectiva de suas florestas e sustenta a urgência da conservação. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a ocupação territorial é narrada a partir da derrubada da vegetação nativa. O principal movimento interpretativo do livro é deslocar a floresta de cenário passivo da história brasileira para elemento central da formação do país. Zé Pedro de Oliveira Costa acompanha etapas da ocupação territorial, observando o que ocorreu com a vegetação original em cada processo de expansão econômica. As matas litorâneas derrubadas para o avanço dos canaviais desde o século XVI e a intensificação da destruição amazônica no século XX funcionam como marcos de uma trajetória maior, que chega ao presente sob pressão crescente. Essa perspectiva permite compreender que o desmatamento não é um episódio isolado nem uma consequência acidental do progresso. Ele integra escolhas recorrentes sobre o uso da terra, infraestrutura e extração de recursos. Ao organizar a discussão historicamente, o livro também evita tratar a devastação como um problema exclusivamente contemporâneo. Mostra, em termos amplos, a persistência de um padrão de conversão de ecossistemas em ganhos imediatos. A pergunta crítica que estrutura a obra é se esse modelo, apresentado durante muito tempo como desenvolvimento, distribuiu benefícios econômicos e sociais duradouros à maioria da população. Assim, a história florestal se torna uma chave para avaliar os custos acumulados da ocupação brasileira, inclusive aqueles que aparecem hoje na perda de biodiversidade, água, estabilidade climática e paisagens culturais. Em segundo lugar, as florestas são tratadas como patrimônio ecológico, cultural e social. A obra insiste que a importância das florestas não pode ser reduzida à presença de árvores ou à contabilidade de áreas preservadas. Elas participam de processos materiais indispensáveis, como a proteção de recursos hídricos, a qualidade do ar e a contenção de encostas, mas também concentram repertórios culturais, conhecimentos e formas de subsistência. Essa dupla abordagem é decisiva para o argumento do livro. Quando uma floresta é destruída, não se perde apenas cobertura vegetal, são afetadas as relações de povos indígenas e comunidades tradicionais com territórios onde vivem, trabalham e constroem suas referências coletivas. O autor incorpora ainda diferentes olhares sobre a natureza brasileira, aproximando visões indígenas, relatos de viajantes, expressões artísticas e aspectos da cultura cotidiana. Essa composição amplia o alcance da história ambiental e questiona visões que separam rigidamente sociedade e natureza. Ao mesmo tempo, o livro não idealiza as populações ou o ambiente. Sua ênfase está em reconhecer que intervenções territoriais têm consequências desiguais e que os conhecimentos associados às matas merecem respeito. A dimensão cultural reforça. Portanto, a dimensão conservacionista proteger florestas envolve preservar condições de continuidade para grupos humanos e reconhecer que a diversidade biológica brasileira está entrelaçada. A diversidade de experiências e memórias do país. Em terceiro lugar, a crítica ao desenvolvimento extrativista conecta passado colonial e crise atual. Em vez de opor simplesmente conservação e economia, o livro interroga a qualidade do desenvolvimento baseado na exploração intensiva dos recursos naturais. A questão proposta por Zé Pedro de Oliveira Costa é concreta os ganhos obtidos com a ocupação agressiva do território geraram, no longo prazo. Vantagens econômicas e sociais para a maior parte da população? A formulação importa porque desloca o debate de uma escolha abstrata entre proteger ou produzir para avaliação dos resultados efetivos de um modelo histórico. A expansão de atividades econômicas pode concentrar renda, esgotar recursos e transferir custos ambientais para comunidades locais e para gerações futuras. Nesse sentido, a devastação florestal não é apresentada apenas como perda natural, mas como sinal de limites sociais e políticos de um padrão de crescimento. O livro relaciona a herança colonial à aceleração recente da destruição, sem sugerir que a história determine automaticamente o futuro. Seu argumento é que compreender a continuidade dessas práticas é condição para interrompê-las. Também há uma crítica implícita à ideia de que o território vazio ou coberto por mata estaria disponível para apropriação ilimitada, ao evidenciar que as florestas têm funções ecológicas e habitantes. A obra contesta a simplificação que transforma paisagens complexas em meras reservas de recursos ou obstáculos ao avanço econômico. Em quarto lugar, conservação exige instituições, áreas protegidas e respeito aos habitantes das matas. A experiência do autor na criação e gestão de áreas protegidas dá ao livro uma dimensão prática, embora ele não se apresente como um manual de política pública. A conservação aparece como tarefa que requer ação institucional, normas ambientais e capacidade de impedir formas cada vez mais agressivas de ocupação. O texto destaca a necessidade de medidas imediatas e firmes diante do risco de efeitos irreversíveis da degradação. Essa ênfase não significa que a solução esteja somente em delimitar parques. As intervenções sobre a natureza, segundo a orientação exposta na obra, precisam considerar indígenas, fauna, flora e comunidades tradicionais que habitam ou dependem das florestas. Trata-se de uma perspectiva que combina proteção territorial com responsabilidade social. Áreas protegidas são instrumentos importantes para resguardar ecossistemas de grande extensão e biodiversidade, mas sua efetividade depende de reconhecimento, fiscalização, continuidade administrativa e legitimidade perante os grupos envolvidos. O livro também ajuda a entender por que legislação ambiental é assunto de interesse público amplo e não uma matéria distante reservada a especialistas. Regras de uso do solo e de proteção definem, na prática, quais paisagens permanecerão, quem arcará com os custos da degradação e quais direitos territoriais serão reconhecidos. Ao tornar esses temas didáticos, a obra aproxima a agenda florestal do cotidiano urbano e rural. Por último, a forma de divulgação une panorama histórico, linguagem acessível e repertório visual. Uma história das florestas brasileiras se diferencia pelo esforço de comunicar um assunto vasto, sem assumir um tom estritamente acadêmico. Em 320 páginas, o autor combina informações históricas, ambientais e sociais com referências literárias e culturais, o que torna a leitura mais ampla do que uma síntese técnica sobre desmatamento. A recepção crítica destaca o caráter didático da obra, inclusive na abordagem de assuntos complexos, como a legislação ambiental brasileira. Também se observa que os capítulos permitem consulta flexível, qualidade útil para estudantes, educadores e leitores que desejam explorar assuntos específicos sem perder o panorama geral. O projeto visual contribui para essa mediação, a edição traz capa e fotografias de Sebastião Salgado, conectando a exposição argumentativa a imagens de matas e de cotidianos indígenas. Esses recursos não substituem a análise, mas favorecem a percepção de que a floresta é realidade viva, territorial e humana. A presença de depoimentos de figuras públicas reforça a circulação do livro para além de públicos especializados, enquanto a trajetória profissional do autor sustenta sua autoridade no campo ambiental. Essa combinação de repertório, clareza e compromisso público explica por que a obra pode servir tanto como porta de entrada para a história ambiental brasileira, quanto como material de apoio para discussões mais técnicas sobre conservação. Em conclusão, uma história das florestas brasileiras interessa especialmente a estudantes, professores, pesquisadores iniciantes, profissionais de gestão ambiental e leitores que querem compreender a crise florestal brasileira. sem se limitar a notícias episódicas sobre desmatamento. Também é útil para quem vive em cidades e tende a perceber a floresta como realidade distante, o livro evidencia que água, clima, biodiversidade, paisagens e decisões sobre o uso do território atravessam a vida urbana. Seu benefício intelectual está em oferecer uma moldura histórica para problemas atuais. Em vez de apresentar a conservação como tema isolado, relaciona a colonização, a economia, a cultura, aos direitos de povos indígenas e comunidades tradicionais e à ação do Estado. Isso ajuda o leitor a formular perguntas mais exigentes sobre quem se beneficia da exploração de recursos e quem suporta suas consequências. A obra se destaca entre livros de divulgação ambiental por reunir a amplitude de uma história nacional das florestas com a perspectiva de alguém que atuou na pesquisa, na universidade e na construção de políticas e áreas protegidas. Não é um inventário puramente naturalista de biomas, nem uma denúncia desconectada de contexto. Sua particularidade está em integrar formação vegetal, memória cultural e conflito territorial numa narrativa acessível. As imagens de Sebastião Salgado e a organização favorável à consulta ampliam seu alcance. Mas o centro do livro permanece analítico, mostrar que a devastação resulta de decisões históricas e que a preservação demanda escolhas públicas imediatas, socialmente responsáveis e ecologicamente informadas. Se você quiser apoiar Zé Pedro de Oliveira Costa, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!